Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivo Lázaro Alves.
Gustavo Zimmermann.
Sou Microsoft Regional Director and Microsoft Azure MVP.
E eu sou MVP de Cloud Data Center. A gente está aqui na sede da Microsoft durante o MVP Summit e viemos aqui falar um pouquinho sobre
Azure SDK.
Porque afinal de contas, Azure é realmente o que a gente mais, o assunto mais quente, digamos assim, de todas as apresentações que a gente viu, e cada vez mais a gente vê que Azure tem realmente uma função muito importante, né? Não só para a Microsoft, como para todas as companhias, né?
Resumindo, Azure rocks, ok? Vamos lá. O que a gente preparou hoje, né, dentro da nossa agenda aqui e da nossa apresentação? Basicamente uma visão geral, né, do que é o Azure SDK, onde que ele se encaixa, perfil, quem que são as pessoas, o que está incluso, o que não está incluso no Azure SDK, para a gente entender um pouquinho, né, de ferramental, o que a gente pode trabalhar e, obviamente, uma série de demos para você poder ver isso na prática e como acelerar aí o seu desenvolvimento. Mas falando um pouquinho, né, de visão geral, né, Gustavo? Uhum. A gente tem que trazer aqui um slide, né? Eu sei que esse slide ele é um slide relativamente antigo. Em várias apresentações a gente vê os modelos de deployment de nuvem, cloud. Mas Eu acho extremamente importante a gente abordar um pouquinho desses modelos de deployment para que a gente possa se situar no foco de hoje, que é o developer, né? Basicamente o developer e também, obviamente, o IT Pro. Mas, Gustavo, dentro desses modelos de deployment, né? Modelo on-premise, que aqui está com o package software, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço. Uhum. Você poderia explicar um pouquinho para a gente quais são as principais diferenças, por exemplo, do modelo on-premise, né, uhum, que eu tenho hoje, sim, papéis, responsabilidades, de uma infraestrutura como serviço, por exemplo? Tá.
Um dos pontos importantes quando a gente vê esse primeiro pilar é justamente entender que a gente tem, tanto nossa nuvem pública como nossa nuvem privada, existem responsabilidades,
com
certo?
Certeza,
acho que as responsabilidades são os pontos importantes. Quando a gente está pensando tanto uma nuvem privada como uma solução on-premises, a responsabilidade é 100% nossa, né? A gente não tem para quem terceirizar. Então, toda a parte de segurança, garantir a disponibilidade de hardware, a disponibilidade de rede, tudo isso são recursos que são entregues para nós, né? Ou seja, nós como empresa que vai suportar tudo isso. Tá? Agora, quando a gente está falando aqui de IaaS, a gente já tem aqui uma responsabilidade relativamente compartilhada, porque na realidade toda a parte de infraestrutura de máquina virtual e hardware, isso é contextualizado, é parte, né, do provedor. Mas o sistema operacional ele continua também sob nossa responsabilidade. Então, sim, a gente tem ali toda a parte de antivírus, atualização de patches, o provedor de serviço não vai entrar na nossa máquina e fazer atualização para a gente, não é verdade?
Legal. Assim, resumindo, a gente tem lá no modelo on-premise, né, uma série de stacks de tecnologias que vai de networking até as aplicações, né? Uhum. E infraestrutura como serviço. Só que eu sou responsável por tudo isso, né?
Sim.
Manter toda versionamento, alta disponibilidade, equipamento e tudo mais. Uhum. E quando eu falo de infraestrutura como serviço, eu começo a delegar um pouco dessa responsabilidade para o meu provider de nuvem, né?
Sim, sim.
Que já tem aí toda uma estrutura, mas obviamente eu tenho que subir essas máquinas virtuais, eu tenho que instalar o sistema operacional, eu tenho que instalar os packets, packets do sistema operacional, de update, as minhas aplicações e tudo mais.
Uhum.
Bom, e aí nós temos um terceiro modelo, né, que é o, sim, Platform as a Service.
Sim.
Né? E o que é Platform as a Service? Né? Plataforma como serviço. Quem que é o cara que vai trabalhar em cima desse modelo? Aqui é onde a gente vai focar no desenvolvedor. Onde eu também tenho parte dessas responsabilidades aí delegadas para o meu provedor de nuvem, né? No caso, a gente aumenta um pouco essa abstração, a gente já passa versionamento de sistema operacional, por exemplo. Quem vai manter, no caso do Azure? Microsoft. Ela, sim, que vai manter o versionamento do sistema operacional. Quem que vai trabalhar toda a camada de middleware, né? Servidor de aplicação, autoescalabilidade, né? Gerenciamento de sessão? Meu provider de nuvem, né? No caso, Microsoft Azure.
Uhum.
Runtime, né? O ambiente que está executando isso, meu provider de nuvem. E eu, como developer, eu como desenvolvedor, começo a me preocupar, e eu costumo dizer isso para os meus clientes, né? Com a camada que, de fato, a gente traz e agrega valor para o negócio, que é a aplicação, que é, sim, desenvolver a solução para a minha empresa, né? Para o meu departamento, para o meu cliente e assim por diante. Então, quando a gente fala de Azure SDK, a gente está falando de desenvolvimento plataforma como serviço, Platform as a Service.
Legal. Okay?
Então, vamos lá. Como que, visão geral aí do Azure SDK, né? O que é o Azure SDK? O Azure SDK, quando você instala, Gustavo, ele traz para você um conjunto de ferramentas, tá? Que dentro dessas ferramentas, no nosso caso aqui, voltados mais para Visual Studio, né? Que são o SDK do .NET, mas é um conjunto de ferramentas para Visual Studio, ferramentas de linha de comando, que são algumas DLLs, ou seja, alguns binários ali de execução que encapsulam parte das APIs do Azure. Sim. E que facilita aí para a gente utilizar essas APIs e, obviamente, interagir com o Azure. Eu costumo dizer, tá? E aí você pode me dizer se faz sentido para você ou não, que seria o mesmo modelo quando nós instalamos o .NET Framework, né? Que é um runtime para atuar, desenvolver uma solução para Windows, né? Sim. Ou quando eu desenvolvia na época de VB6 ou Complus, eu tinha que acessar uma API do sistema operacional para interagir com esse ambiente. Eu acho que basicamente o SDK é essa ponte, né, que me permite eu interagir com o Azure, desenvolver as minhas soluções, né, e utilizar todos os recursos que eles possuem. Né?
Legal. E quem é que normalmente utilizaria o SDK?
Na maioria das vezes, né, ele é mais direcionado para o developer, para o desenvolvedor, que vai atuar na sua plataforma de desenvolvimento. Aqui a gente está falando de .NET, mas ele já está disponível para Java, PHP, Ruby e tudo mais. Mas também, como a gente está falando aqui de ferramentas de linha de comando, né? A gente está falando aqui de PowerShell, de interação, com certeza o IT Pro vai ter um papel e fazer uma atuação bem importante nesse processo. E agora, quando a gente fala bastante de integrar isso, é um conceito de DevOps.
Sim.
Né? E aí, por quê? Né? O que a gente poderia falar de DevOps aqui para quem está interessado no Azure SDK?
Esse é um bom ponto, né, Vilazo? Porque, na realidade, a gente está falando justamente de toda a automatização, né, de processos que são importantes, né, para acelerar o processo de negócios na nossa companhia. Então, quando a gente está falando de DevOps, é conseguir fazer o provisionamento de recursos, infraestrutura como serviço, de uma maneira geral, e também incluir o nosso código-fonte, né, tudo aquilo que é necessário para a nossa aplicação poder ser executada. E, dessa forma, a gente consegue entregar muito mais rápido toda a aplicação dentro do ambiente produtivo ou dentro dos diferentes ambientes, lá desenvolvimento, teste, homologação e depois produção, de uma maneira contínua, sem que exista a necessidade de existir uma interação, né, com pessoas, com esses processos todos, e dessa forma a gente chega até o final e coloca essa aplicação em produção de uma maneira muito mais rápida. Tá?
Legal.
E um dos pontos importantes, o que está incluso dentro desse SDK?
Bom, e aí tem essas questões desse conjunto de ferramentas, né, que, como eu mencionei, do Visual Studio, ferramentas de linha de comando, alguns binários, né, e aí também, obviamente, umas bibliotecas clientes, que essas bibliotecas fazem o consumo do serviço do Azure. Mas muito importante também do que está incluso é o que não está incluso, né, no Azure SDK.
Legal.
Que, embora a gente tenha algumas bibliotecas, ele não vai baixar todas as bibliotecas de todos os serviços que a gente utiliza. Que hoje, se a gente for levar em consideração, a gente tem aí uma gama de serviços assim, gigantesca, né? Que já são disponibilizados no Azure. Mas mesmo que você não tenha essas bibliotecas naquele instante para poder usar, você pode gerenciar o uso dessas bibliotecas através de pacotes Nuggets. Né? Então você vai lá fazer uma pesquisa, digitar o Microsoft Azure, vai aparecer uma série de bibliotecas ali, clients que vão, obviamente, atuar e consumir essas APIs do Microsoft Azure. Né?
Legal.
E aí, dando sequência do que não está incluso aí a gente tem alguns modelos de projetos, né, que incluem algumas bibliotecas do cliente. Então, a gente está focando somente em modelos de projetos de serviço de cloud services e também de mobile services, né? E alguns outros que você pode gerenciar.
Tá. Bom, vamos para a demo?
Com certeza, né?
Tá,
acho
vamos
que
lá.
A gente passou aí rapidamente por alguns conceitos, porque também não tem muito o que ficar explicando. Acho que é melhor a gente
mostrar, né?
Mostrar.
Exatamente. Vamos lá.
Então vamos lá. Bom, eu preparei aqui algumas demonstrações, né? Vou até fechar aqui para a gente começar do zero aqui. Quando você instala o Microsoft Azure SDK, onde você baixa? Né? Onde você busca o Azure SDK? Então, o primeiro ponto, o ponto de partida aí é acessar, obviamente, o site do Microsoft Azure. Então, vou abrir aqui, azure.com. Nós temos aqui uma seção, né, de recursos. Né? Então, quando eu clico recursos, downloads. Então, aqui nessa página, nós já temos acesso a basicamente todos os SDKs, downloads e de todas as plataformas disponíveis. Então, a gente está falando de .NET, de Java, Node.js, PHP, né? Python, Ruby, para todas as plataformas mobile, né? Uhum. Windows, iOS, Android. Então, basicamente, embora, né, a gente preparou essa apresentação voltada para .NET, a gente, quando a gente fala de plataforma como serviço dentro do Microsoft Azure, é uma plataforma extremamente aberta, basicamente, é isso.
Normalmente, o pessoal pensa que apenas .NET a gente consegue executar dentro do Azure, e isso não é verdade, né? A gente hoje tem realmente um ecossistema extremamente open source que absorve qualquer tipo de desenvolvimento, qualquer tipo de plataforma que for utilizada para desenvolvimento.
Legal. Então, vamos imaginar um determinado cenário. Eu quero desenvolver, Gustavo, uma aplicação web tradicional, ASP.NET MVC, né? E nós sabemos que para uma aplicação ASP.NET MVC, uma aplicação web, nós temos um recurso no Azure chamado Azure Web App. Né, que é basicamente uma plataforma para hostear aplicações web, né, no Microsoft Azure. Mas o que muda para mim como desenvolvedor? Primeiro, vou fazer a instalação do Azure SDK. Então, como que eu sei que ele está instalado? No meu web platform aqui, Installer, eu consigo verificar quais as ferramentas estão instaladas do Microsoft Azure dentro do meu ambiente. No meu caso aqui, Microsoft Azure PowerShell, Microsoft Azure Cross Platform Command Lines PowerShell, que aqui tem todas as linhas, todos os commandlets, né? Que acessam subscription, que provisionam recursos, e aí é onde o nosso profissional IT Pro vai trabalhar junto com o developer num conceito que a gente chama de Infrastructure as a Code, né? Que ele vai criar aí toda a sua estrutura e, obviamente, o Azure SDK, que tem toda a parte de tools, né, para o Visual Studio. Aqui já está instalado, para a gente poder já começar. Vou começar a minha aplicação web. Então, vou abrir aqui o meu Visual Studio. O que a gente começa a perceber, e na verdade, a Microsoft ela teve uma preocupação muito interessante de deixar, de sempre trabalhar para que isso fique o mais transparente possível para o desenvolvedor, né? E por que eu estou dizendo isso? No primeiro momento, quando nós vamos criar aí a nossa aplicação web, nós vamos perceber que não muda muita coisa.
Sim.
Tá? Eu não tenho uma diferença muito grande de quando eu criava uma aplicação web e eu não sei aonde eu vou fazer o host dela.
É, acho que um ponto importante de a gente explicar, para quem nunca ouviu falar de web app, é que uma web app, na realidade, substitui completamente um servidor web, né? Antigamente, sim, a gente tinha lá um servidor Windows com IIS ou um Linux com Apache, e aqui com a web app, na realidade, você está criando um PaaS, né? Tu não tem a visão do sistema operacional, a gente não consegue ter... A gente até consegue ter algum tipo de acesso, mas a gente não gerencia o sistema operacional, isso é gerenciado pela Microsoft. O que a gente vai se preocupar é em publicar o nosso site, seja ASP.NET, seja ele em PHP, em Java, quais são as outras opções? Node.js,
Ruby, Python e assim por diante.
Exatamente.
Então, eu como um developer vou começar o meu projeto. Então, basicamente, file new project, né?
Uhum.
Vou iniciar aqui o meu projeto. E aí, quando eu faço a instalação do Azure SDK, ele já traz uma gama de templates, mas eu também já tenho os meus templates padrões aí que eu utilizo no meu dia a dia para desenvolvimento. Bom, e aí eu tenho essa sequência de ferramentas, aqui eu tenho os meus templates. Quando você instala o Azure SDK, ele instala esse cara aqui, Cloud, né? Uhum. Que aí eu tenho vários templates aqui específicos para vários serviços, como Service Fabric, uma ASP.NET Web Application, Cloud Service, Mobile Service e assim por diante. Mas, como eu disse, eu quero começar o meu projeto como desenvolvedor, né?
Sim.
Como eu começaria um outro projeto sem saber ainda se eu vou hostear ou não no Azure. Então, vou colocar aqui o nome da minha aplicação para Channel 9 Corp Web, certo?
Legal.
E aqui eu já começo a perceber, Gustavo, algumas mudanças. Uhum. Então, por exemplo, aqui ó, no meu canto direito aqui, eu já tenho uma opção, né, que é o Application Insights, que eu já posso conectar a minha aplicação a uma estrutura de Application Insights no Microsoft Azure para já startar toda a parte de monitoramento, né, da minha aplicação. Então, eu já consigo, nesse momento aqui, ativar, por exemplo, o Application Insights. Então, ele já vem dentro da minha subscription, eu já estou logado aqui e eu consigo achar aqui, eu tenho uma estrutura chamada Channel 9 Corp Application Insights.
É legal que essa estrutura só aparece quando tu instala o Azure SDK. Isso, isso antes não estaria aí. Se você
eu não tinha isso disponível.
Exatamente.
E quando eu dou o OK aqui, já tem uma outra janela, que é uma janela padrão, que pode passar desapercebida, mas que nós temos aqui, por exemplo, a parte de hosting, né? Ó, hosting the cloud. Ou seja, o meu template, o meu Visual Studio já é cloud enabled, né? Eu simplesmente comecei a minha aplicação e ele já está me fazendo uma pergunta aqui, olha, você quer hospedar isso na nuvem? Sim. Né, num serviço de app service ou numa virtual machine. Uhum. Aqui tem um conceito interessante, né? Virtual machine, infraestrutura como serviço. App service, plataforma como serviço. Mas na experiência do desenvolvedor, ou seja, se eu clicar aqui em virtual machine, ele vai simplesmente provisionar, ele vai pedir todos os dados, vai provisionar a máquina virtual, ele já vai instalar o IS para mim, já vai instalar o web deployment, uhum. né, para que eu possa já fazer o deployment da minha aplicação. Ou seja, embora seja IaaS, o comportamento daquela criação é PaaS. Mas dali para frente, quando eu fiz o deployment da minha aplicação, eu sou responsável por manter. Manter o sistema Sim. operacional, manter o patch de correções quando sai e assim por diante.
Então, na realidade, o que a gente está utilizando, quando a gente pensa em SDK, o que a gente está fazendo é simplificar a vida do desenvolvedor, não
é
verdade?
Exatamente. É começar o meu desenvolvimento, já escolhendo lá a minha estrutura, onde eu vou fazer o host da minha aplicação, e isso já está provisionado.
Né? Legal.
Isso já está pronto para mim.
E, Vilázaro, então, agora sim. quais seriam os próximos passos para a gente já ter o desenvolvedor conectado na nuvem?
Exato. Eu cliquei aqui em Host in the Cloud. Vou mudar aqui a autenticação da minha aplicação, não quero nenhum tipo de autenticação. Ok. O que ele vai fazer? Ele já abre uma janela, né, conectada já. Eu já tenho os dados da minha conta aqui em cima, né, conectado à minha subscription para que eu possa criar essa estrutura.
Sim.
Então, criar, provisionar todo esse ambiente. Então, a gente vai chamar ele de Channel 9 Corp Web. Uhum,
okay?
Eu já tenho a minha subscription aqui.
Legal.
Eu já tenho o meu resource group que eu deixei previamente criado, mas se eu quisesse criar um novo resource group, eu já estaria criando. Entenda que eu não estou saindo da minha estrutura, da minha IDE. Eu estou dentro do Visual Studio, eu não precisei abrir um chamado, eu não precisei contactar o profissional de infraestrutura. Eu simplesmente comecei a desenhar aqui a minha estrutura.
Uhum.
Eu tenho aqui o meu App Service Hosting Plane, que no caso eu não tenho nenhum, vou criar um do zero. Né? Então, vou colocar aqui no US dos Estados Unidos. Numa primeira camada aqui, vamos deixar como free.
Okay.
Né? Na verdade, eu vou até deixar ela como uma camada B1, porque uhum. a gente vai trabalhar questões de auto-scale e tudo mais.
Tá.
Ok. Já pegou os dados que ele precisa, né? E quando eu clicar em Create, ele simplesmente já vai conectar no Microsoft Azure e provisionar esse ambiente.
Maravilha.
E aí nós vamos começar a apresentar um outro conhecido, né? Já de muitos anos do Visual Studio, que é a Server Explorer. Né, que também recebe um monte de novas ferramentas quando a gente está falando, quando a gente instala o Azure SDK.
Legal.
Mas você que já conhece um pouco mais toda essa parte de infraestrutura, o que você consegue enxergar aqui em termos de produtividade, em termos de abstração e trabalho do desenvolvedor quando ele tem toda essa estrutura para ele conectar no Azure?
Bom, na realidade o que a gente consegue garantir é que o desenvolvedor ele vai fazer todo o desenvolvimento apenas do website dele e não vai ter que se preocupar com todo o gerenciamento e toda a criação de recursos dentro da nuvem. A gente acaba, na verdade, até tirando um pouco o papel do ITPRO nesse caso, né? Ou o ITPRO aprende realmente como trabalhar com todas essas infraestruturas e como funciona toda essa questão de integração de infraestrutura como código, até mesmo PaaS como código, ou então, daqui a pouco, o desenvolvedor ele vai ter realmente um poder de criar e provisionar toda a infraestrutura necessária, tanto de alta disponibilidade, como todas as camadas necessárias para suportar as aplicações de negócio.
O que eu tenho visto também é você também direcionar para o ITPRO tarefas mais nobres.
Sim.
Né? O que eu quero dizer com tarefas mais nobres? Você que é ITPRO, imagina você estar numa situação em que você, hoje, né, tem que gerenciar ambiente de produção, ambiente de dev test,
Sim.
ambiente de homologação e assim por diante, né?
Uhum.
Hoje, esse ITPRO, com todo esse trabalho, né, de eu conectar, de eu já provisionar esse ambiente, testar, numa subscription, muitas vezes, de desenvolvimento, né? Então, eu consigo mensurar até mesmo o custo de ambiente de desenvolvimento, eu foco o ITPRO para tarefas mais nobres em ambientes produtivos.
Exatamente.
Então, eu consigo enxergar uma grande evolução nesse sentido também.
Legal. E o que a gente vê aqui no Visual Studio que ele traz para nós? Então, a gente tem aqui o Server Explorer, e aí quais são os recursos principais que a gente consegue visualizar aqui?
Bom, aqui na Server Explorer, como eu disse, ela é uma velha conhecida para quem já desenvolve com o Visual Studio. Por quê? Desde a época do Visual Studio 6, ela existe. E qual que é o principal value proposition dela? Sempre foi fazer com que o desenvolvedor possa gerenciar recursos externos que
uhum.
ele precise para hospedar sua aplicação, para rodar seu ambiente e tudo mais, sem a necessidade de sair do Visual Studio. O que mudou? O que mudou é que agora eu não gerencio mais o meu ambiente on-premise, eu estou gerenciando mais de 20 data centers no mundo conectados através de subscriptions do Azure. Então, quando eu clico aqui no Azure, aqui nesse canto superior esquerdo, ele vai listar para mim todos os serviços do Azure que estão disponíveis, obviamente, para mim, e que eu conectado nas minhas subscriptions, que estão aqui em cima. Nesse caso, ele está me dizendo, Lázaro, você tem 6 subscriptions disponíveis. Eu posso vir aqui, botão direito, né? Gerenciar e filtrar subscriptions, ok? Então, ele traz aqui para mim, olha, eu quero filtrar somente aqui a minha subscription do meu programa MVP, que é a minha subscription, digamos, de desenvolvimento, testes e tudo mais, ok? Uhum. Close. Então, ele trouxe aqui que eu estou usando apenas uma subscription das 6 que eu tenho. E se eu clicar aqui em App Service, né? Ele já vai apresentar para mim a estrutura. Opa! Ah, ele está dizendo aqui que tem uma subscription que foi desabilitada e tudo mais, então ele não consegue conectar. Uhum. Mas ele já trouxe para mim o meu Resource Group, Channel 9 Corp. Dentro desse Resource Group, eu tenho Channel 9 Corp Web, que é essa estrutura do App Service que ele acabou de criar. Então, no Data Center, isso dos Estados Unidos, no Microsoft Azure, ele já criou essa estrutura está aqui, e eu tenho a minha estrutura. Isso é familiar para você, essa estrutura aqui de files, log files, slots, webjobs?
Não é a mesma estrutura que a gente vê dentro do ES normalmente?
Muito parecida. Tirando os dois itens aqui, slots e webjobs, é basicamente a mesma estrutura que nós temos do ES, nosso servidor de aplicação. Então, para quem já interagiu com o ES, já instalou, já publicou uma aplicação, é muito próximo, né, disso daí. Bom, fiz aqui, baixei o meu template. Como um desenvolvedor, não verei, basicamente, diferenças entre a minha aplicação. Ela é uma aplicação ASP.NET tradicional. Se eu der um F5 aqui e mandar rodar, ele vai abrir o meu ES Express e vai postar a minha aplicação aqui no local, né? Rodando no meu localhost. Então, não mudou. Então, o que eu preciso fazer? Qual o próximo passo? Vou fazer o deploy.
Sim.
Né? Eu já tenho um ambiente pronto, já desenvolvi a minha aplicação, vou fazer o deploy dessa aplicação. Então, eu vou apenas modificar aqui a página principal para a gente, né, ter um bem-vindo aqui.
Legal.
Então, vou aqui na minha view, home, index. Aqui onde está a ASP.NET, eu vou colocar Channel 9 Corporation.
Legal. Okay?
Uhum. Pronto, a minha aplicação está pronto, botão direito do mouse aqui na minha Solution Explorer.
Legal.
Opa. E eu vou aqui na opção Publish. Então, já está habilitado aqui. Uhum. Ele vai abrir. Olha que interessante. Ele voltou aqui já na opção de fazer o Publish, porque no momento em que eu mandei criar um web app, eu falei que eu queria fazer o host na nuvem. Uhum. Então, basicamente, ele já se conectou com Azure, pegou todas as informações que eu preciso para fazer esse deployment. Mas vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui o meu profile, né, que ele já, a partir do momento que eu conectei no Azure aqui com as minhas subscriptions, ele já baixou todas as minhas credenciais e conectou com o Microsoft Azure. Eu tenho a opção, né, de fazer um deployment no web service. Aqui na conexão, eu tenho lá o meu endpoint no Microsoft, o do CUDO, né, que é basicamente o meu framework, minha engine de deployment do Azure Web App. Eu já tenho qual que é o nome do meu site. Se a gente estivesse falando de ES, basicamente seria meu site lá com o nome Channel 9 Corp Web. Aqui o meu username, a minha senha, que já baixou das minhas credenciais do Azure, do meu public profile. E qual é o URL que ele vai ter após a publicação.
Legal.
Então, basicamente, eu tenho toda a estrutura. Aqui, eu vou mudar aqui para debug, por questões de prevendo já uma próxima demo, mas eu vou descobrir, vou detalhar aqui se eu quero um build de debug ou de deployment, ou de release. Preview, então eu consigo ver aqui quais são os arquivos que vão ser enviados para o Microsoft Azure. Obviamente, como é o primeiro deployment, ele vai fazer um envio total, né? Então, ele já está validando isso daqui para mim. E aí, se eu der um publish aqui agora, ele simplesmente vai pegar a minha aplicação e já vai fazer o deployment no Microsoft Azure. Ok?
Legal.
Então, vamos lá.
Vamos fazer o deploy. Então, agora, quando vai fazer o publish, na realidade, ele está fazendo o upload já para a nuvem. O que a gente precisou configurar aqui?
Basicamente, em termos de infraestrutura, nada.
E agora, olha só o que a gente já tem disponível. Um web app na nuvem, né, sem ter sequer entrado dentro do portal do Azure. Todo o recurso necessário, toda a infraestrutura já foi provisionada automaticamente. A gente colocou o nosso código, né, o nosso site, que na realidade é um template padrão, mas a gente fez uma pequena modificação. E aqui a gente já está, então, com o nosso site disponível, pronto e publicado no Azure, sem nem ao menos ter entrado no portal do Azure.
Exatamente. É. Mas, bom, basicamente já temos lá a aplicação, Channel 9 Corporation está no ar, né? Já com toda a infraestrutura como você mencionou. Mas essa é a melhor forma de fazer um deployment no Azure, Gustavo?
É uma forma, mas e quais são as outras formas?
Por exemplo, Continuous Integration, né? Continuous Quando a gente está falando de integração do processo de desenvolvimento com DevOps, né? Uhum. É, obviamente, que aqui como desenvolvedor tem essa possibilidade, mas a gente também consegue conectar o Web App já a um processo de build, de deployment do VSTS, né? Se você usa Git também, é possível você simplesmente se conectar e a cada vez que você manda um código fonte novo, um código para o seu source control novo, ele simplesmente vai lá e já starta uma build e uma deployment dentro do teu ambiente. Eu acho que por questão de tempo a gente não vai conseguir fazer essa demo, mas a gente vai gravar um vídeo específico dessa demo de Continuous Integration aqui. Mas vamos continuar. Bom, fiz o meu deployment. E eu falei uma coisa no começo do nosso vídeo, que é a questão do perda de controle não necessariamente é perda de informação. Por que eu falo isso? Porque muito do que a gente viu no slide de modelos de nuvem, a gente vai se preocupar agora com a aplicação e com os dados. Mas eu preciso, muitas vezes, instrumentar a minha aplicação, eu preciso saber o que está acontecendo com a minha aplicação para que eu possa corrigir um bug e fazer um diagnóstico dessa aplicação. Legal. Como que eu resolvo isso, né, com as ferramentas que eu tenho dentro do Azure SDK? Então, vamos colocar uma situação em que eu estou tendo um problema em produção e eu preciso saber o que está acontecendo.
Sim.
Então, como que a gente pode trabalhar isso? Aqui no meu Web App, né, no meu canto aqui da minha solution Server Explorer, sim, se eu clico com o botão direito, eu tenho esse item que é View Settings, que eu posso clicar, e basicamente ele traz para mim todas as configurações do meu Web App que já estão definidas lá no portal. Basicamente, se eu for pelo portal, eu tenho essa visualização, mas aqui dentro eu também consigo. E aí eu vou habilitar, por exemplo, Server Login. Né? Eu quero, estourou algum erro, deu algum problema, eu quero que esse erro seja logado, para que eu possa consumir essa informação. Né? Erros detalhados, né? Se tiver uma falha de request, eu quero que você traga isso para mim também. Né? Falhas específicas em file system, que vão gravar lá no file system. E habilitar o quê? Remote debugging.
Sim.
Eu quero depurar a minha aplicação. Então, tudo isso configurado, basta eu dar um save, ele simplesmente vai transferir essas configurações e agora eu posso começar a trabalhar e ver como que eu vou coletar esses dados aqui da minha aplicação. Então, vamos lá. Eu vou instrumentar a minha aplicação. Então, eu vou aqui na minha model. Na minha controller. Vou importar aqui os meus pacotes diagnósticos.
Sim.
Né?
Uhum.
E aí eu vou começar. Bom, toda vez que ele clicar na View, né?
Vou fazer com que seja gerado um novo tipo de erro ou algum tipo de mensagem dentro do log, certo?
Exatamente.
Maravilha.
A ideia é exatamente essa. Opa. Trace.traceError.
Ok.
Erro. Index. Vou também logar algumas informações, não somente erro, depois eu vou mostrar o porquê aqui.
Maravilha.
Ok? E eu vou replicar isso para as minhas páginas também.
Legal.
Ok?
Uhum.
Então, aqui é About. E aqui é a minha página de contato.
Maravilha.
Basicamente, eu instrumentei a minha aplicação, né? Uhum. Ela está pronta, estou instrumentando e coletando informações que tá acontecendo. E existem algumas formas de eu visualizar isso, seja dentro do Visual Studio, seja nos file logs que eu configurei, por exemplo, do meu web app. Então, vou fazer o deployment dessa versão atualizada.
Legal.
Botão direito, Publish. Ele já vai, se eu clicar aqui, ele já vai me mostrar os arquivos realmente que mudaram, então a gente vai perceber nitidamente que eu não tenho mais aquele pacote imenso de arquivos, né?
Sim. Então, aqui apareceu só apenas os dois arquivos que foram modificados.
Exatamente, que é basicamente a minha DLL, o meu arquivo compilado e o meu arquivo de depuração.
Uhum.
Publish. Meu site está no ar novamente. Então, como que nós vamos coletar essas informações? O site está aqui no ar, eu tenho duas formas. Uma dessas formas é View Stream Logs. O que é View Stream Logs? É eu simplesmente navegar e as informações de log aparecerem para mim na minha output window. Então, vamos ver como que funciona isso. Aqui na minha Server Explorer, né, eu vou clicar com o botão direito e vou vir na opção View Stream Logs. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a minha output window. A minha output window vai se conectar ao Microsoft Azure e ao Web App.
Uhum.
E a partir desse momento que ela se conecta, eu consigo capturar os logs que eu estou instrumentando na minha aplicação. Então, vamos lá. Home.
Que já era onde ele estava, né?
Exatamente. Então, ele vai fazer basicamente um refresh dessa página. About.
Legal.
Contact.
Uhum.
Ok? E quando nós viermos aqui, olha aqui na minha output. Então, todos os erros, né, das páginas que eu naveguei foram instrumentados e aparecem aqui para mim. Então, é uma forma que, olha, fiz o meu deployment no meu ambiente de DevTest, chego para o usuário, usa aí para mim, deixa eu ver o que está acontecendo, ou se eu tenho testes automatizados, executa agora os testes, que quando ele passar por essas rotinas que estão instrumentadas, eu consigo visualizar a parte desse comportamento da aplicação. O quão legal é isso, Gustavo? O quão legal de ter esse poder de... eu estou num data center aqui no oeste dos Estados Unidos, com a minha aplicação rodando, mas remotamente eu estou coletando todas essas informações.
Pô, na realidade, tu acaba simplificando muito todo o processo de diagnóstico e também quando acontece algum erro em produção, ou mesmo no ambiente de teste, fazer diagnóstico de tudo isso, né, de uma maneira muito mais rápida, muito mais acelerada do que normalmente a gente teria num ambiente tradicional.
Exatamente, exatamente. Bom, é claro que aqui eu mandei somente os erros, mas eu posso vir aqui agora novamente, View Settings, ok? E aqui nos meus erros eu quero Verbose, ou seja, eu quero coletar qualquer tipo de informação que ele, de fato, rodar para mim. Então, vamos pegar aqui novamente, vamos navegar.
Sim.
About, Contact, Name.
Legal.
Vou executar aqui um erro, né, de request.
Legal.
E quando eu venho, olha aqui, os meus warnings estão aqui disponíveis aqui para mim também.
Ou seja, ele agora está mostrando para a gente todos os erros, né, que foram configurados dentro da aplicação e dessa forma a gente consegue também fazer todo o filtro necessário para trazer essas informações e, enfim, descobrir o que está acontecendo com a nossa aplicação muito
Exatamente.
Mais rápido, não é?
Mas aqui eu não configurei somente o ViewLogStream. Eu configurei Web Server Logging, eu configurei detail, mensagens detalhadas de erros, falhas de request. Então, como que eu acesso isso? Lembra que nós mostramos para vocês que nós temos uma estrutura muito próxima com o IS. E dentro dessa estrutura eu tenho aqui, ó, log files, né? Então, ao clicar aqui, todos esses erros que eu acabei de forçar, esses erros não, né? Essa instrumentação está aqui, ó. Então, erros da aplicação. Eu tenho um arquivo TXT.
Sim.
Que eu abro, os erros estão aqui também.
Legal.
Então, não conheço o log streaming, não posso utilizar por qualquer motivo que seja, habilita para logar, depois pede para buscar somente os arquivos, né?
Legal.
Erros detalhados, né?
Uhum.
Então, fiz uma falha, uma request errada, né, de uma página. Então, eu tenho aqui o erro. Erro de HTTP.
Sim. Então, quer dizer, a gente consegue visualizar, inclusive, o que o usuário fez, quais foram os passos que ele executou e consegue, inclusive, ver as páginas e ver todos os posts, exatamente todo o passo a passo daquilo que foi realizado durante, né, o acesso do usuário, certo?
Exatamente. Identifiquei o erro, né? Vi aonde está o problema. Qual o próximo passo? Depurar.
Exatamente.
Eu preciso fazer a depuração. Então, ó, eu sei mais ou menos o que está acontecendo, sei mais ou menos em que rotina que ele passou que deu esse problema. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Vamos lá. Solution Explorer. Eu vou aqui na minha controller, né? Vou pegar aqui na minha página About, Breakpoint, como eu faria, né, para depurar a minha aplicação.
Sim.
E aí eu venho aqui no meu Web App e vou fazer o quê? Attach Debugger.
Legal.
Quando eu der um attach debugger, o que ele vai fazer? Ele vai se conectar com a aplicação e a partir daquele momento eu vou conseguir depurar essa aplicação remotamente. Então, volto a dizer, perda de controle não necessariamente é perda de informação. Você consegue, de fato, desenvolver, ter acesso ao que você precisa, como desenvolvedor, que é basicamente acesso ao comportamento. Lembra que ela está conectada no Application Insights, então o time de arquitetura pode acompanhar ali, né, ou de infraestrutura também, que aí falando um pouco de DevOps também, ela está naquela perninha do learning, do monitoring, uhum. né, que é ver a aplicação, como que ela está se comportando, e aí, obviamente, tomar algumas medidas, né? Olha, eu estou vendo que aqui quando chega a um determinado número de usuários, a aplicação fica mais lenta, ou gera um determinado erro, já posso atribuir esse bug, e aí eu começar a trabalhar em cima disso. Então ele está abrindo aqui a minha aplicação,
uhum.
novamente.
Ok.
E aí eu vou abrir a minha página About, deixa eu ver se foi About mesmo que eu configurei, que eu coloquei tu o Breakpoint.
Breakpoint, exatamente.
Isso, na About.
Uhum.
Esperar ele ler aqui.
Tá, beleza. Então ele está carregando. Na realidade, o que a gente acabou de fazer é publicar o novo código. Ele atachou, né, nesse...
Na verdade, ele nem chegou a publicar.
Ah, não chegou a publicar?
Exatamente. O código continua lá. Eu simplesmente coloquei o breakpoint. Mas o que ele fez foi atachar o processo, né?
Ah,
o processo
sim.
que estava rodando remotamente.
Então, o que está acontecendo agora é o seguinte. A gente colocou o Visual Studio, ele se conectou no Azure.
Exato.
E conectou exatamente no processo onde está rodando esse website.
Exatamente.
Legal.
E quando eu clicar aqui, então, no meu About,
uhum.
obviamente, por estar depurando remotamente, é um pouco mais lento.
É, até porque a gente tem aqui algum lag de internet.
Exatamente. E aí, estamos lá.
Maravilha.
Estamos com um breakpoint aqui na minha página. Se eu executar aqui o meu F10, ele vai passar.
Vai para a próxima linha.
Para a próxima linha.
Maravilha.
E assim por diante, eu consigo entender o comportamento, corrigir o erro que ele acabou de dar, fazer um novo deployment, aí eu vou fazer o deployment como um release,
sim.
por exemplo.
Imagina o que era antigamente fazer a depuração de um código e como é fácil hoje com todos os recursos de nuvem que a gente tem disponíveis, não é verdade?
Exatamente. E aí, voltando a dizer, trazer o meu IT Pro mais para próximo e também deixar ele com tarefas mais nobres, que são voltar para ambiente produtivo. Então, enquanto eu estou trabalhando com o meu ambiente de desenvolvimento e tudo mais, eu consigo trabalhar toda essa estrutura e ter acesso às informações que eu preciso.
Legal.
Então, basicamente, pessoal, eram essas demos que eu queria trazer para vocês, voltando de plataforma como serviço e alguns ferramentais. É claro que eu consigo aqui, né, dentro de cada um desses serviços aqui da minha Server Explorer, criar Cloud Services. Eu consigo, olha, storage, né? Posso criar aqui uma conta de storage, acessar filas do Service Bus ou até mesmo filas do próprio storage. Ou seja, ter acesso a todos os recursos que eu preciso para fazer o desenvolvimento da minha solução, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso. Gustavo, tem algum ponto que você gostaria de acrescentar ou de...
Sim, na realidade a gente hoje, quando a gente está falando de DevOps e todas essas infraestruturas, né, na realidade quando a gente está falando até mesmo de plataforma como serviço, isso é importante que exista algum tipo de consultoria, algum tipo de ajuda, né, para que vocês consigam começar, né, todos esses processos. Então aqui o que a gente tem hoje disponível são justamente uma série de tutoriais e vídeos, né, que podem ajudar. Esse aqui na realidade é o primeiro. Mas procurem recursos dentro do próprio Channel 9. Existem uma série de demonstrações mostrando passo a passo como fazer o depuração de logs, como a gente consegue conectar nos processos do Azure, como é que a gente pode utilizar toda a parte de plataforma como serviços para simplificar, né, esse processo de conexão entre a aplicação e também a infraestrutura que está disponível no Azure. E aproveitem também, enfim, a gente aqui tem uma geração constante, né, de conteúdo, vários MVPs, né, trabalhando em toda a parte de SDK do Azure e também SDK do próprio Visual Studio. E, principalmente para profissionais de TI, não tenho medo do Visual Studio, né? A gente costuma brincar que sempre que a gente abre o Visual Studio durante uma apresentação para profissionais de TI, sempre uns dois ou três levantam e vão embora na hora que abre o Visual Studio, né? Mas o Visual Studio, na verdade, é uma ferramenta que ela é a porta de entrada para a nuvem. A gente consegue realizar uma série de ações e funções a partir do próprio Visual Studio. Então, pensem sempre no Visual Studio como uma ferramenta que vai auxiliar vocês em toda a gestão, né, do código e também da parte de infraestrutura da nuvem, seja ela pública ou privada e até mesmo on-premises, legal?
É isso aí, pessoal.
Então,
até a próxima e a gente se encontra.
Muito obrigado por tudo. Até mais.